vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Alô, torcida do Flamengo! Vai começar agora o Resenha Rubro Negra número 14 e você é meu convidado para falar tudo e mais um pouco sobre o mais querido do Brasil. E vamos começar logo rapidinho falando que a diretoria do Flamengo não para. São contratações, renovações de contrato, administração financeira e o Flamengo solidário. É isso mesmo. Tá ligado? Então ouve aqui. O Flamengo não esqueceu a sua função social e tem feito várias campanhas para melhorar um pouco a situação das pessoas nesse período tão difícil de quarentena. São várias ações sociais, como é que aconteceu agora no comecinho de maio, onde o Flamengo fez uma entrega solidária de vários kits de álcool gel e kits infantis também. Lembrando que o Flamengo também liberou a sua marca, o seu timbre, para ser usado na impressão de máscaras, álcool gel e vários outros produtos. E para você não ficar triste sem o Flamengo em campo, vale a pena acompanhar diariamente as lives do clube. É só seguir as redes sociais oficiais do Mengão que você tem acesso a tudo isso e mais um pouco. Vamos falar também que foi liberada agora a camisa, o manto sagrado número 2. Vários artistas receberam, têm postado nas redes sociais. E agora, na segunda quinzena de maio, vai estar à disposição também para quem quiser comprar. Vale a pena, ela é muito bonita e foi aprovada lá pela gente do Conselho Deliberativo em 2018. E além disso, o Flamengo tem uma programação extensa para a criançada. E sempre aqui a gente vai falar do canal Flamiguinhos e também de um projeto muito bacana, que é o desenho do torcedor. É só você fazer o seu que o Flamengo posta nas suas redes sociais. Lembrando que o Flamengo teve que tomar uma medida bastante difícil agora, devido a essa crise econômica, que foi a redução do seu quadro de funcionários. Foi uma redução de aproximadamente 6%, né, do quadro de colaboradores. E o Flamengo fez também um contrato respaldado pela Federação dos Atletas de reduzir em 25% o salário dos jogadores, que vai ajudar, claro, o clube a quitar todos os direitos trabalhistas e preservar também o máximo os colaboradores atuais, bem como zelar por toda aquela estrutura lá da Gávea. Olha, o Flamengo em termos financeiros é realmente uma potência, não tem igual no Brasil, não tem parâmetro. Só no ano passado o clube alcançou uma receita bruta de quase R$1 bilhão, ou seja, foram 950 milhões. Isso destaca ainda mais o abismo com todos os rivais que o Flamengo tem, não só regionalmente, mas também a nível Brasil. Com relação ao Fluminense, que tem uma receita de 265 milhões, a do Flamengo é quase 3/4 maior. Isso se deve não apenas à venda de jogadores, mas também como é que o Flamengo se transformou num modelo de produto de marketing, baseado muito nas experiências que os clubes europeus já têm feito há algum tempo. Agora é um momento de redução de receitas, mas o Flamengo tem uma equipe de gerenciamento de risco e está tentando de todas as formas equacionar as suas dívidas para continuar sendo aquele bom pagador e continua tendo uma previsão alta de patrocínio cada vez maior. Faltam só alguns detalhes para a gente bater o martelo e anunciar a Amazon como a patrocinadora principal do Flamengo. Tem a questão de licenciamento e, é claro, o Flamengo perdeu aí sócio-torcedor e bilheteria. Mas tem as cotas de televisão também. O Flamengo acaba de assinar um contrato milionário com a Globo referente às cotas de televisionamento do brasileiro, de mais aí de R$20 milhões. Então tem se trabalhado aí, né, com esses impactos financeiros, né, provocados pela essa crise, essa pandemia do coronavírus. E houve também quebra de contrato de um patrocinador, que foi o Azeite Royal, que já está sendo acionado na justiça. Teve o atraso da parcela da Adidas, mas que já se comprometeu até o final desse mês de honrar o seu compromisso. E teve toda essa questão de readequação de cotas, né, do brasileiro para um clube que precisa aí de pelo menos 50 milhões por mês para poder operar e bem. E todas essas informações, elas podem ser obtidas, sabe aonde? No portal de transparência que está lá para todo mundo ver no site oficial do clube. É só clicar no item demonstrações financeiras. Bom, mas o assunto de hoje, da resenha rubro-negra número 14, sabe o que que é?
Diego Alves, já pegou pênalti de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Griezmann, e por que não pegar o pênalti do Arroyo?
Às vezes me pego pensando por tudo isso que tô passando. pra muitos não é nada, mas tá sendo tudo pra mim. Uma grande força foi se criando dentro de um moleque malandro que sonhava alto e tava a ponto de explodir.
Rafael na individualidade, passou pelo goleiro, bateu, estava de passar pra Elber.
Bom, no final do mês passado foi comemorado o Dia do Goleiro. E olha, se é uma coisa que o Flamengo se orgulha, é da sua equipe de goleiros atual. Seja nas categorias de base, como na categoria principal também. E o Flamengo sempre teve grandes jogadores em todas as posições. Mas se a gente olhar com atenção, foi principalmente com goleiros seguros atuando ali sob as traves do Mengão que nós conquistamos vários títulos. Então vamos lembrar alguns deles? Eu vou falar de dois que eu pessoalmente não vi jogar. A gente começa então com Sinforiano Garcia, né, do Tri da década de 50. E um também que tem uma história muito interessante, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro, que foi o Yustriche, que era aquele gigante, né, de 1,90m, e que conseguiu ali nos anos 30, final dos anos 30, 4 títulos de campeonato carioca. Também ganhou vários títulos nos anos 40, foi técnico do Mengão em 71, então realmente ele marcou época e merece aqui o registro. Um goleiro muito interessante também, que o Flamengo trouxe na década de 80, esse eu vi jogar com muita satisfação, foi ele que era titular da seleção da Argentina. Sabe de quem a gente está falando? É do Fidjol. 3 Copas do Mundo pela Argentina, 74, 78 e 82. E em 84 e 85 veio vestir a camisa do Flamengo. Foi uma grande contratação na época. E olha, ele não passou em branco não. Foram 2 títulos, Taça Guanabara e Taça Rio, 84 e 85. E dali em diante o Flamengo teria ótimos goleiros também. Mas antes, já que a gente falou do Fidjol 84-85, a gente não pode esquecer, né, claro, de 2 excelentes, excepcionais, se não os maiores goleiros que o Flamengo já teve em todos os tempos. De quem que a gente está falando? O Raul Plasma. Ele não é jogador da base, todo mundo sabe que ele veio do Cruzeiro. De 78-84 foram várias conquistas, ele que teve, né, na época o seu passo comprado pelo Márcio Braga. Até porque ele estava decidido em parar, ele queria se aposentar, já achava que já tinha conquistado tudo que era possível com aquele timaço do Cruzeiro, mas ele gostou do projeto do Mengão e chegou ali para ser realmente um líder. E aí o Flamengo partiu para a conquista de vários títulos, como a Libertadores e o Mundial de 81, o Brasileiro de 80, 82, 83, vários Cariocas, 78, 79 e 81. E é interessante porque o Raul Plasma ele passava muita segurança. E tinha, né, como reserva, o grande Cantarelli. Falando ainda um pouquinho sobre o Raul Plasma, além da segurança, tinha uma coisa muito interessante naquela época em que todos os goleiros jogavam de preto. Ele atuava com aquela camisa, né, amarela, luva branca, então realmente chamava muito a atenção. Marcou época aí pelo Flamengo. E o Cantarelli era então o reserva do Raul Plasma, né? E esses dois fizeram parte da geração mais vitoriosa da história rubro-negra, né? E olha, o Cantarelli ele tem até, se é que isso é possível, mais títulos no currículo do que o Raul. E esse sim, o Cantarelli, categoria de base, formada lá no Mengão. E era outro que, claro, se destacava, mesmo jovem, pela liderança junto ao elenco. Olha, foram 557 partidas disputadas. Ele é o goleiro que mais vestiu a camisa do Flamengo, de 73 a 90. Então era outro também que, se bobear, já passou do tempo de ter uma estátua, o busto do Cantarelli, lá na sede da Gávea. E a gente passa agora também, com tristeza, é claro, para falar de um goleiro que eu vi muito atuar, vi pessoalmente também no Maracanã, que foi o Zé Carlos, né? O Zé Grandão, como ele era chamado, campeão do Brasileiro de 87, da Copa do Brasil de 90. Ele era realmente um goleiro que fazia diferença num time também que era espetacular, né? Era aquele time de 87, né? O Zé Carlos no gol, o Jorginho e o Leonardo como os laterais. Leonardo aí começando, hein? A zaga era nada mais, nada menos do que o Aldair e o Edinho, né? Você tinha no meio campo o Andrade, o Ailton, o Zinho e o Zico, né? No ataque, o Renato Gaúcho e o Bebeto. Timaço treinado nada mais, nada menos que por ele. Um técnico também que é a cara do Flamengo, o Carlinhos, o violino. E a gente não pode deixar de falar também do Gilmar Rinaldi, que era o nosso goleiro titular da campanha do Penta Brasileiro de 92, né? Várias defesas importantes, arrancamos esse título. E o Gilmar merece sim todo o crédito do mundo.
Resultado ficou. Vai Vitor para a grande área. Cruzou no segundo pau. Gilmar saiu, largou. Olha a chance do São Paulo. Miller. Vamos ver, Miller. Na grande área pediu o Raí para trás. Tentou por cobertura. Espetacular, Gilmar. Boa bola para Raí. Fechou na boca do gol. Olha o gol. Estava entrando com ela, Cafu. Engatou Miller, invadiu a grande área, pintou, vai bater. Gilmar, sensacional, salvo o Flamengo. Olha só, olha o Raí lançado na boca do gol, ganhou do Gilmar. O gol tá livre de calcanhar para trás. Olha só, para fora!
E outro goleiro também que foi essencial, que merece registro, era um goleiraço profundamente identificado com o Flamengo, encerrou a sua carreira no Mengão, a gente está falando do Júlio César, cria da Gávea também, né? Vários outros goleiros importantes, mas se a gente for falar aqui em todos eles, o programa não termina, mas é claro que a gente tem que lembrar do Adriano, do Fábio Noronha, do Bruno, do Felipe e tantos outros também, né? E hoje o Flamengo está muito bem servido, você tem o Diego Alves, que olha, vai renovar o contrato, fiquem tranquilos com relação a isso. O reserva imediato do Diego é o César, que tem nos ajudado bastante também. Alguns criticam que o César falhou, mas olha, conta com a total confiança da comissão técnica e do preparador de goleiros. E a gente ainda tem o Gabriel Batista, que atua muito bem também, passa bastante segurança. Tem o Hugo Souza e tem depois toda aquela garotada também, né, das categorias de base. E a diretoria do Flamengo conta tanto com o Diego Alves, tem tanta segurança no jogador, que propôs a ele um contrato até o final de 2022. Lembrando que o agente dele é o mesmo do Michael, né? Então, a gente torce para que esse acerto aconteça aí sem grandes problemas. Você sabe que nesse podcast a gente sempre valoriza o pessoal ali das categorias de base. A gente não vai deixar de falar, até porque isso é mais do que justo, de um goleiro que o Flamengo tem de 19 anos, 1,96m, foi da seleção sub-20, né? Foi chamado pelo Tite, né, para um período de experiência no time principal também, e tem o seu contrato com o Flamengo até 2023 e já tem time lá de fora de olho nele. É o Hugo Souza, que tem aí o Taffarel como um dos ídolos, né? Com certeza é uma boa referência. Hoje ele é a quarta opção, né, do Jorge Jesus. Lembrando que uma das características muito interessantes desse jogador é que, além da ótima envergadura, ele é ambidestro, tem bom domínio de bola também, sabe sair jogando. Então isso no futebol moderno é fundamental, né? O contrato dele termina em setembro de 2023. Ele que é ali de Duque de Caxias, né? E foi bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você sabia que o Hugo Souza também treina falta? É, ele ainda não teve oportunidade não, mas se pintar, ele já garantiu que vai tentar marcar, hein? E de acordo com o Transfer Market, ele tem aí um valor de mercado em torno de 500 mil euros. E é o próprio preparador de goleiros do Flamengo, né, o Wagner Miranda, que falou que o Hugo Souza é uma grande promessa. Claro que ele tem ali bastante inspiração, bastante experiência com o Diego Alves, com o César. Olha, ele tem evoluído bastante e já recebeu vários elogios do Jorge Jesus. E o Diego Alves a gente não tem o que falar, né? O Diego Alves é o melhor goleiro, o melhor nome da posição no Brasil hoje. Uma grande referência na posição mundialmente. E olha, tem tudo para terminar assim a carreira no Flamengo. Vai renovar o contrato e depois, quem sabe, fazer mais uma prorrogação aí. E olha, pra gente encerrar, já se comenta nos bastidores, falando agora no xará dele, é um outro Diego, agora o Diego Ribas, né, o camisa 10, que tem um vínculo com o clube até o final de 2020. Até porque não é de hoje que o Felipe Luiz já manifestou o desejo de encerrar a carreira no Flamengo e atuando exatamente no meio-campo, ou como segundo volante, ou fazendo ali aquele papel de meia de ligação. Aliás, numa trajetória parecida até num certo sentido com o Júnior, que era lateral e foi jogar no meio-campo e levou aquele título de 92 para o Flamengo. Se o Diego Ribas, que hoje é reserva, sair, com certeza essa vaga vai ser facilmente preenchida, porque jogadores no elenco não faltam e com desejo de atuar naquela posição. Claro que isso não é uma coisa para 2020, é para 2021, mas o Flamengo segue atento no mercado, até porque se isso se concretizar, vai ser necessário que a gente tenha ali um lateral esquerdo à altura do Felipe Luiz e do René. Não dá para o René ser o único jogador da posição. Agora, se o Flamengo prorrogar, eu acho que deveria prorrogar, o grande Diego Ribas, ele vai encerrar a carreira no Flamengo. Né, o nosso capitão, é um líder também, um exemplo de profissionalismo. Então vamos com calma, porque dá também para você ter o Diego ali no meio campo como reserva, entrando naqueles momentos fundamentais da partida, com aquela visão de jogo que ele tem, e também o Felipe Luiz, por que não? Isso aí é uma coisa que a gente deixa pro Mister resolver. O Diego tem 35 anos, você prorroga por mais 2 anos o contrato, ele vai até os 37, que foi exatamente a idade do Júnior, quando ele conquistou o título de 92. Ele se aposentou do Flamengo com 38 anos, né? É isso aí, pessoal, vai chegando ao fim mais uma edição da Resenha Rubro-Negra, número 14. Mas não demora não, que em breve a gente volta com a resenha número 15, com muitas novidades e quem sabe até promoção na área. Fique com a gente!